Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui recebendo com muito carinho o Paulo Miguel Lucanini, que está falando para a gente sobre esse assunto. Paulo é nosso companheiro atuante do meio espírita. Paulo, eu deixava uma pergunta para você antes do intervalo aqui e gostaria que você respondesse para o nosso ouvinte. Será que os nossos amigos espirituais podem nos ajudar a fazer a melhor escolha na nossa vida, o momento certo de agir? Eles podem mesmo nos ajudar? E se eles podem, né? Como é que nós podemos pedir para eles?
Essa é uma felicidade quando no Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito da Verdade, né, qual a influência dos Espíritos sobre a nossa vida, né? E o Espírito da Verdade responde que é muito mais do que a gente pode imaginar. Então isso é muito bom quando a gente imagina e a gente tem certeza que nós temos protetores, nós temos amigos, nós temos fraternos simpatizantes nossos no plano espiritual que estão sempre em busca de nos ajudar a caminhar em bons caminhos. Então eles podem sim nos ajudar numa orientação, num pensamento, até num planejamento. Só que a gente não pode imaginar que eles vão sentar do nosso lado, vão escrever um papel direitinho do que nós temos que fazer passo a passo, né? E a gente tem que lembrar, a gente costuma às vezes muito brincar isso quando a gente está no centro e tal, que a gente tem anjo da guarda e não cão de guarda. A gente não tem um guia, um mentor que fica 24 horas por dia medindo que se a gente olhar para a televisão, tem que perguntar para ele se pode olhar para a televisão. Não é esse o princípio, por isso que nós temos o livre-arbítrio. Mas graças a Deus, Deus permite, até pela sua justiça sábia, que nós tenhamos sim protetores ao nosso lado, que nos orientam. E o melhor caminho para se pedir esta ajuda é através da prece, da oração. Não aquela só, como diz, né? Jesus fala que não façamos como os gentios que faziam as suas preces nas esquinas, aos altos e bons tons, né? Mas eram orações e palavras. Então, ele nos chama a atenção que a melhor comunicação com o plano espiritual, com o seu mentor, é uma oração de coração. Basta a gente chegar e falar, Deus me ajuda, me orienta. Mas isso vem uma ajuda. Mas lembremos que nós temos o livre-arbítrio. Por mais que muitas vezes os nossos amigos espirituais nos orientam, segue por esse caminho que é melhor, acalma, espera um pouco mais. Se nós quisermos assumir uma postura, até certo limite é permitido, né? Uhum. A gente tem que lembrar que muitas vezes situações podem ser tratadas de forma compulsória.
Perfeito. Marinho queria fazer um comentário.
Sim, eu queria destacar, reforçar esse ponto que o Paulo colocou agora, de que nós não estamos, evidentemente, pregando a passividade,
diante dos fatos,
a inoperância, né? Nós estamos, como o Paulo acabou de dizer, esse ponto exatamente que acabou de colocar, que nós temos que aprender, nós temos que nos desenvolver, temos que nos aperfeiçoar, para nós podermos separar aquilo que é de Deus, que está nos desígnios superiores, que não compete a nós, e aquilo que compete a nós. Então, se nós confiarmos naquela parte que é a parte de Deus, e nós fizermos o melhor na parte que é nossa, certamente nós vamos ter menos ansiedade. Por quê? Porque nós sabemos que aquela parte que é nossa, nós conhecemos. Nós sabemos que aquilo está, depende da gente. E aquilo que não depende da gente, a gente confia. A gente confia que Deus vai cuidar. E apenas para deixar aí claro, Jesus cuidou disso quando ele esteve entre nós, né? Nós vamos encontrar aí no Evangelho de Mateus uma passagem em que ele pede explicitamente, claramente, diretamente, ele pede que nós não nos preocupemos com o que a gente vai ganhar e com o que a gente vai comer. Porque fala, preocupe-se em viver cada dia e fazer o melhor a cada dia, e o resto vos será acrescentado. Foi a passagem que ele pediu que nós olhássemos as aves do céu, que não lhe faltam comida, não é? e pediu que olhássemos os lírios do campo, dizendo, olha, nem mesmo, a expressão que ele usou, nem mesmo um dos reis mais famosos, que na época era muito conhecido, Salomão, né, se vestiu com tanta beleza como um lírio do campo veste. No entanto, quem é que veste o lírio do campo? Sou eu, que é Deus que veste
provê.
O lírio do campo, não é?
Perfeito.
Então, a cada dia o seu trabalho, e o resto confia que a divina providência vai cuidar.
Não é para menos que, por exemplo, na doutrina espírita se diz o seguinte, que o verdadeiro alimento da alma é o evangelho, né? É você estudar, entender o que você está estudando, as relações com o mundo espiritual, as mensagens de Jesus, porque numa passagem do evangelho ele diz, quantos não leem, né? Quantos o leem e mesmo assim não entendem, né? O que eu falo. E só uma chamando, por exemplo, no livro Pai Nosso, é um livro muito gostosinho para você fazer o evangelho no lar, né? Sua prece semanal com a família. Tem uma passagem que diz assim, o que é louvar a Deus? Louvar a Deus é fazer o nosso melhor todo dia. Em tudo aquilo que eu estiver fazendo, me doar com o que eu tenho de melhor. Se eu faço minha vida ser, a cada instante, feita com o meu melhor, a ansiedade é quase que zerada, o estresse é minimizado, porque eu vivo o momento no papel que eu estou exercendo, doando o que eu tenho de melhor dentro de mim.
Olha, você está
confiando,
confiando em Deus.
Você está falando do Evangelho no Lar, está citando um livro aí que é o Pai Nosso, né? Nós estamos recebendo aqui uma ligação da Neide, da Vila Luzita de Santo André. Obrigado, Neide, pela sua ligação. Está sempre na nossa audiência. A Neide está fazendo uma colocação aqui interessantíssima. Ela disse assim que ela tinha tudo isso que nós estamos falando aqui, a ansiedade, etc. Ela fumava 2 maços de cigarro por dia, tinha medo de tudo. E quando ela começou a fazer o evangelho no lar e ir ao centro espírita, a ansiedade dela foi passando e hoje ela é uma outra pessoa. Parabéns, Neide, pela sua transformação, pela sua mudança. Quer dizer, ela mudou a sua vida. Aliás, é uma pergunta que faz o José Fernandes e eu queria que o Hélio respondesse. Hélio, o José Fernandes está perguntando assim, obrigado, hein, José Fernandes, pela sua ligação. Ele diz assim, controlar a ansiedade não seria um bom objetivo na vida da gente?
É necessário, né? É necessário, é fundamental que façamos isso o mais rápido possível. E tem um jeito para fazer isso daí, que é muito simples esse jeito, que é o conhecimento. Nada, não existe remédio para a ansiedade além do conhecimento. O conhecimento é fundamental. Sem conhecimento, você não controla a ansiedade. Nós já sabemos isso, todo mundo já passou por uma experiência dessa. Quando você faz uma viagem para um lugar que você não conhece, que você nunca foi, a volta é mais rápida do que a ida sempre. Por que a volta é mais rápida? Porque a volta você já conhece o caminho. Quando você vai, você não sabe, você vai ansioso e fica longo. Será que já chegou? Será que já chegou? Sabe, você fica na expectativa. Aí quando você vai, você conheceu o caminho da ida, a volta fica super rápida. Quando você volta, você já sabe o que você vai encontrar pela frente, onde estão os postos de gasolina, onde está o pedágio, onde você pode comer alguma coisa se você quiser. Enfim, você estrutura, você programa a sua volta com conhecimento. Então a ida será um programa que você não conhece ainda. Então a ida é sofrida, é longa, demora. A volta é rápida, porque você conhece. Então o conhecimento é fundamental. Sem conhecimento não existe controle de ansiedade sem conhecimento. Existe só essa confiança, que é chamada, que é uma fé instintiva em Deus, né? Mas o Espiritismo nos pede uma fé raciocinada sempre. Porque se a fé for raciocinada, ela se sustenta, mesmo na adversidade. Porque você sabe, vai chover. Tudo bem, o que é uma chuva? Você sabe o que é uma chuva. Você sabe que você está no meio de janeiro, que a chuva de janeiro é uma chuva forte. Né? Que toda tarde chove e chove forte. Você não pode ficar toda tarde desesperado porque choveu. Né? Porque é natural que chova nessa época. É natural que se você mora na beira de um rio, a sua casa poderá encher. Né? Você poderá sofrer uma enchente, se você mora numa baixada. Tudo isso já está catalogado. Se você passar pelo crivo da razão, essas coisas não serão mais para você nenhum tipo de penalização divina e nenhum tipo de azar, não. Você sabe que isso faz parte, você está ali. E você tem que ter esse conhecimento. E ter esse conhecimento é para tudo. Tudo, 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 tudo. Se você conhecendo, você não
vai se libertar. Mas eu queria até lembrar um aspecto que o Marinho citou agora há pouco, essa questão da frase de Jesus, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque, na verdade, nós podemos ter nesse momento muitos ouvintes nossos que estão aí no seu leito de dor, na sua cama, adoentado, etc. E cria uma ansiedade. E alguns sabem que a cura está um pouco distante, etc. Então, nesse momento, isso tudo que nós estamos falando aqui serve também para a gente acreditar, para que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos a esperança no dia de amanhã, na melhora, na ajuda divina, aquilo que Paulo falou, como é que eu peço para ajuda para o plano espiritual. E o Paulo falou assim, faça o evangelho no lar, leia um livrinho, o Paulo até citou o livro Pão, o Pai Nosso, quer dizer, as pessoas que estão, se você está nesse momento aí, você que está na nossa audiência aí, aflito, ou está num leito de enfermidade, etc., confie, acredite, a tua ansiedade em relação à sua cura, em relação à sua necessidade de melhorar, essa ansiedade pode estar atrelada à tua fé, à tua esperança de que o dia vai melhorar, de que a tua cura vai chegar em algum momento, por alguma mão auxiliada, por alguma mão divina, alguma mão do plano espiritual.
E como até completando um pouco o que o Sérgio está falando, e a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que aqui o que nós estamos abordando como distúrbio é a ansiedade excessiva. Aquela ansiedade, por exemplo, às vezes com quem está com alguma moléstia, alguma doença, ele tem uma ansiedade, mas às vezes até para encorajá-lo a buscar uma energia. Então é a lei da sobrevivência, né? E quando a gente colocou, por exemplo, como controlar a ansiedade, né? Talvez valha a pena deixar aí uma reflexão de oportunidade. Se o que a gente deve controlar, na verdade, é a ansiedade ou o fato que está gerando a ansiedade, né? Porque a ansiedade a gente controla só com o conhecimento do domínio da situação. E o que a gente deve fazer, talvez sim, é controlar o fato que está gerando, né? É conhecer, por exemplo, a gente tem aquela expectativa na viagem. Então vamos estudar melhor o caminho.
Melhor o caminho.
Vamos, tem um receio sobre alguma situação. Vamos estudar melhor, vamos conhecer. Então a gente volta a reforçar que o conhecimento, a fé raciocinada, o conhecimento da vida, ela é importantíssima para o bem-estar do ser humano.
Foi o que Kardec sempre, é ponto assim, né? É estrutural da doutrina espírita, a fé raciocinada, porque sabe-se que sem raciocínio você não sustenta a fé. Sem conhecimento, a fé ela se esvai.
Você só sustenta pelo medo, né?
Você fica. Só que não podemos esquecer uma coisinha, não pode esquecer de dizer. O Emmanuel tem uma frase que diz assim: que Deus, com o homem, guarda a possibilidade do possível. Mas Deus tem as possibilidades do que é impossível para o homem, né?
Perfeito.
É por isso que Deus tem que estar acima de qualquer outra coisa, né?
Você está aqui conosco no Semana Boa Nova, com o tema de hoje, os males da ansiedade excessiva. Aliás, se você está acordando agora ou teve algum sonho meio aflitivo essa noite, lembre-se que o Orlando diz assim, ó, às vezes nós temos sonhos aflitivos e é um alívio quando acordamos e estamos na nossa cama. Ufa, acabou a ansiedade. É isso mesmo, Orlando. É desse jeito mesmo. Ô Paulo, eu queria perguntar para você essa questão da ajuda do plano espiritual, que os amigos espirituais dão para a gente, né? Como é que eles podem nos ajudar? Eles podem se comunicar conosco? A espiritualidade pode conversar com a gente? Nós podemos ir para algum lugar para fazer uma consulta espiritual, para saber o que vai acontecer na minha vida, para reduzir a ansiedade? Eu posso me comunicar com o plano espiritual?
O princípio da comunicação com o plano espiritual é a própria prece, né? A gente conversa com eles através da prece, a gente conversa com eles no nosso dia a dia, e muitas das vezes, quando a gente às vezes assim acha que nós estamos falando com nós mesmos, a gente está andando pela rua e a gente está conversando com a gente mesmo, são espíritos bondosos que às vezes estão ao nosso lado, nos intuindo através de boas tomadas de decisão. Então existe esta proximidade. Nós não temos uma necessidade, às vezes a gente vê chegar no centro espírita alguém querer conversar, desabafar sobre alguma situação, e a gente vai conversar e a pessoa fala assim, não, mas eu quero falar com o espírito. E aí a gente fala, mas você está conversando com o espírito, só que eu sou encarnado, né? Só, essa é a diferença. Então existe uma mística de se querer falar com um espírito desencarnado pessoalmente. E ele está do nosso lado, na maioria das vezes. Basta que a gente queira dar ouvidos. A gente tem que ligar. Receber esses bons conselhos é que nem sintonizar numa boa rádio, como as pessoas que estão sintonizadas no programa. Sintonizam numa boa rádio, numa boa programação, e faz a opção de vida. Esta interlocução com o plano espiritual é diária. E a gente tem que se preocupar, ou preocupar, melhor dizendo, a gente tem que prestar atenção, porque da mesma forma que bons espíritos estão nos intuindo e nos ligando, se nós também estivermos ligados a uma faixa mental de perturbação, de bagunça, de vícios, de distúrbios socioculturais, o que também estará perto da gente são espíritos ligados a esse mesmo padrão vibracional que vão estar o quê? Ao contrário. Ao invés de nos ajudar a minimizar a ansiedade, vão querer perturbar o ambiente para aumentar ainda mais, né? Então esse é o fator da gente estar com a mente sempre ligada no positivo, na fé em Deus, na crença no futuro.
Marinho, o Adalberto lá de Guaranás, obrigado Adalberto pela sua ligação, está perguntando aqui para a gente se a ansiedade pode ser tão dominadora a ponto de anular, né, a fé que existe em nós. Será que a ansiedade é tão dominadora que anula a fé?
Aliás, é o que mais ocorre, né? É o que mais acontece, porque exatamente a ansiedade decorre da falta da fé, a fé raciocinada, como foi colocada aqui, não há dúvida. As pessoas que são muito ansiosas devem fazer um exame de consciência, porque certamente estão com deficiência na sua confiança em Deus.
Perfeito. Aliás, falamos agora há pouco dessa necessidade de confiar sempre, né? Estamos recebendo aqui algumas perguntas, elas são todas muito parecidas. A Nolita da Vila Formosa, de São Paulo, a Jacira da Vila Vivaldo, de São Bernardo. Obrigado por vocês terem ligado para nós aí, Nolita, Jacira, sempre na nossa audiência aí. E todas elas estão se referindo à forma, né? Como que nós podemos fazer para melhorar a nossa ansiedade? O que fazer com a ansiedade se ela está se tornando um medo? Então, Paulo, o que a gente pode fazer para melhorar? Nós estamos percebendo que a ansiedade está virando um medo, está virando uma constante na nossa vida. Como é que eu faço para distinguir o momento de agir ou de esperar? Como é que eu posso fazer para melhorar tudo isso?
Olha, hein, Paulo? A primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é respeitar o medo dentro de um processo de preservação, como nós já falamos. Mas a primeira coisa que a gente, eu acho que é um objetivo que a gente pode traçar, é querer ser feliz. Porque a gente fala da felicidade, mas ser feliz é um exercício de conquista, de educação, de aprendizado. É deixar as pequenas picuinhas de lado, não olhar coisas grandiosas, ou não aumentar o tamanho de problemas, não ficar com aquelas mágoas incrustadas, se livrar. Um ótimo remédio para a ansiedade é o trabalho assistencial. Quem tem hoje um processo depressivo, ansioso, estressante, muitas terapias indicam para que procure uma instituição e vá fazer um trabalho de doação de si próprio. Porque muitas pessoas pensam que doar é doar dinheiro. A verdadeira doação é aquilo que você tem de melhor dentro de você. Um dos melhores tratamentos é se doar para alguém. Vai buscar uma creche, um orfanato, um abrigo de idosos. Tem tanta gente aí precisando. Soa a camisa com amor, dando amor para aquelas pessoas que não têm um afeto. É a melhor coisa que você tem é doar afeto, porque Deus disse que quando você dá, você recebe em dobro. E é verdade. Doe amor. Emane para a sociedade bons pensamentos. Viva feliz. Ser feliz, quando a gente entende que a gente tem uma vida, que muitos espíritos estão no plano espiritual pedindo uma oportunidade para reencarnar aqui, e não tem ainda a possibilidade para que todos, porque a pleia de espíritos encarnados na erraticidade é muito grande, a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade e abraçar com garra e trabalhar. Já diz no Evangelho que o trabalho, né, remove os pecados do mundo, né?
Agora, essa questão do combate à ansiedade, né? A gente diz assim, como é que eu faço para distinguir o momento de agir, o momento de... Como é que eu faço para distinguir o momento em que eu devo agir do momento em que eu tenho que esperar? Isso tem muito a ver também com a nossa paciência, não é isso, Marinho? Eu tenho que ter um pouco de paciência nas coisas da vida, né?
Enquanto nós ouvimos aqui os nossos companheiros, eu estava folheando aqui um livreto muito interessante que eu ganhei algum tempo atrás de uma amiga muito querida.
E como é que é o nome dele, Marinho?
Ele disse, com ele, referindo-se a Jesus, né? Com ele, a paz.
Com ele, a paz.
É um livrinho muito simples, psicografia de Carlos Baccelli, e autoria espiritual de irmão José. São pequenas frases, duas, três linhas, o livro inteiro assim, estimulando a gente.
E né? Você achou algum aí bem pois é, providencial para esse momento?
Irmão José diz assim, num certo momento aqui, um dos benefícios imediatos da prece, olha, um dos benefícios imediatos da prece é o de asserenar teu espírito, para que saibas agir com acerto.
Tá aí, você que está aí nos então, ouvindo, preste atenção, repita a frase, por favor,
Marinho. Um dos benefícios imediatos da prece é o de asserenar-te o espírito, para que saibas agir com acerto. E o que, que não é ansiedade, a não ser o inverso da serenidade, né? Então, construir a serenidade, eu acho que é o grande objetivo de todos nós. E para isso, confiança na gente mesmo, no trabalho, confiança em Deus, para que saibamos que o futuro está nas mãos dele, e vamos em frente.
Paulo, suas considerações finais, seus 20 segundos de considerações finais aí.
É sempre muito farto esses 20 segundos. O que a gente pode pedir a Deus é que nos abençoe, que nos dê um bom caminho e que a gente tenha coragem de viver e vontade de ser feliz. E que Deus nos abençoe, né?
Hélio, seus 10 segundos de considerações finais aí sobre o tema de hoje.
Temos que conquistar a paz, né?
Perfeito. Nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.